todos muito bem-vindos. Podcast Segredos Financeiros, Clube do Livro, Almanac do Navarro Avicante. Antes de começar, aconteceu um negócio aqui que a gente ficou muito feliz. Que a gente adora quando acontece. Você, ouvinte leitor, deixou uma mensagem pra gente aqui no Spotify. Eu nem sei qual é a mensagem, mas o Brunão vai ler aqui pra gente. Qual foi, Brunão?
Foram duas mensagens. Uma da Kelly Lidiane, que falou um palavrão aqui.
Opa!
Então de...
Pode falar.
Ela fez assim, caralho, que episódio foi esse? Valeu demais. E o Georiel, que falou o seguinte, ótimo episódio, excelente comentário de poupar por parte do Arthur de um livro ótimo.
Excelente, muito bom. Então, muito obrigado para Kelly. Kelly, de vez em quando ela troca uma mensagem comigo lá no Instagram. E o...
Georiel.
Maravilha, se você, assim como a Kelly e o Georiel, curtir... ou tiver uma crítica ao nosso conteúdo, a este episódio especificamente, coloca aqui. Como é que faz, Brunão? Vai no seu aplicativo de música aí. E se for no Spotify, por exemplo, é bem fácil. Embaixo tem um campinho de comentários e coloca isso, pra gente, vamos
Spotify
ficar felizes.
Tem uma caixinha lá pra você responder. O que você achou desse episódio?
Maravilha.
Fica à vontade lá.
Pois bem, você tem uma prática atual de meditação? Pergunta aqui. Vamos seguir aqui, continuando do último episódio. Acho que meditação é como fazer dieta. Todos supostamente seguem um regime. Todo mundo diz que está de dieta, mas na verdade ninguém está. Descobri que é muito raro encontrar um grupo de pessoas que meditam regularmente. Identifiquei e tentei pelo menos 4 tipos diferentes de meditação. Descobri que o que funciona melhor para mim é a chamada consciência sem escolha ou sem julgamento. Enquanto se dedica aos afazeres diários, né, e com sorte nesses afazeres você vai ter algum contato com a natureza, e sem falar com mais ninguém, você aprende a aceitação do momento em que está sem fazer julgamentos. Você não pensa, por exemplo, abre aspas, ah, tem um sem teto ali, é melhor atravessar a rua. Ou olha para alguém fazendo corrida e diz, essa pessoa está fora de forma, eu estou mais em forma do que ela. Se eu visse um cara naqueles dias em que nem o cabelo colabora, eu pensaria, ah, ele está com o cabelo todo bagunçado hoje. Bem, mas por que eu estou rindo dele para me sentir melhor comigo mesmo? Será que é porque eu estou tentando me sentir melhor em relação ao meu próprio cabelo? Por que estou perdendo meu cabelo e tenho medo de que suma? O que percebo é que 90% dos pensamentos que tenho são baseados no medo. Os outros 10% talvez sejam baseados no desejo. Você não toma nenhuma decisão. Não julga nada. Apenas aceita tudo. Se eu fizer isso por 10 ou 15 minutos enquanto ando por aí, termino em um estado de muita paz e gratidão. Consciência sem escolha funciona bem para mim. E aí ele destaca muito essa história de que, ó, tô falando isso aqui, o que é que funciona para mim? Me fez bem? Por que não continuar? O Bruno gosta de falar muito do Murilo Gun. Teve um conteúdo dele que ele disse que... A gente falou disso aqui, não foi? Foi você que falou. O cara chegou para ele e falou, pô, Murilo, por que você tá aí com esse cabelão e tal? Ele, cara, tá me fazendo bem. Você não deveria se incomodar com isso, né? Voltando aqui, também é possível fazer meditação transcendental, que é quando se usam cânticos repetitivos para criar um ruído branco na cabeça, de modo a enterrar os pensamentos. Ou é possível apenas estar ciente e muito alerta a respeito dos seus pensamentos à medida que eles surgem. Ao observar os pensamentos, percebemos quantos deles são oriundos do medo. Quando reconhecemos um medo, ele vai embora antes de tentarmos esquecê-lo. Passado um tempo, a mente se acalma. Quando a mente se acalma, deixamos de tomar tudo ao nosso redor como garantido. Começamos a reparar nos detalhes. E aí vem o pensamento, nossa, moro em um lugar tão lindo. É tão bom ter roupas e poder ir a uma cafeteria e tomar um café a qualquer hora. Olhe para essas pessoas, cada uma tem uma vida perfeitamente válida e completa acontecendo em suas próprias cabeças. Isso nos tira da narrativa que estamos sempre contando a nós mesmos. Se você parar de falar sozinho por 10 minutos... Se parar de ficar obcecado com a própria história, perceberá que estamos muito acima na hierarquia de necessidade de Maslow e que a vida é muito boa. E aí vem uma dica aqui que eu destaquei. Quando estiver na cama, medite. Você fará uma meditação profunda ou vai cair no sono. De um jeito ou de outro, a vitória é garantida. Que foi o que eu disse que eu tinha aplicado lá do Naval, né? Foi a história aqui. Outro método que aprendi é simplesmente ficar sentado de olhos fechados todos os dias por pelo menos uma hora. Irmão, isso aqui requer muito treino, velho. Minha primeira sensação quando li isso aqui, eu disse assim, meu irmão, olho fechado, deitado por uma hora, Puta merda, impossível. E pensar que você ficar deitado. Por exemplo, 30 minutos. A maioria das pessoas que está nos ouvindo, e a minha reação foi essa, disse assim, nem fudendo que eu consigo. E aí talvez seja um sinal de over energy, né? Sei lá. Você não conseguir, de fato, meditar a ponto de sequer tentar. Isso pareceu um absurdo antes mesmo da ideia de tentar, né? Voltando, você se entrega a tudo o que acontece, não faz nenhum esforço, não se esforça por nada, nem contra nada. Se pensamentos passarem pela sua mente, você os deixa correr. Muitas coisas acontecem conosco ao longo da vida. Algumas são boas, outras ruins. A maioria de nós processamos e dissolvemos, mas algumas se aderem a nós. Com o tempo, se aderem mais e mais, até ficarem parecidos com aquelas cracas que grudam no casco dos navios. Perdemos aquele sentimento de admiração e a capacidade de estarmos focados no presente e felizes, aspectos tão típicos da infância. Perdemos a felicidade interior porque desenvolvemos uma personalidade de sofrimentos, erros, medos e desejos não resolvidos que grudaram como se fossem um monte de cracas. Como se livrar dessas cracas? O que acontece na meditação é que ficamos lá, sentados e não resistimos à nossa mente. Essas coisas começam a borbulhar. É como uma caixa de entrada gigante de e-mails não respondidos que recebemos desde a infância. Eles vão aparecer um por um e seremos forçados a lidar com todos eles. Você será forçado a resolvê-los. Resolvê-los não exige trabalho nenhum, basta observá-los. Agora você é um adulto com algum distanciamento, tempo e espaço em relação a acontecimentos do passado e pode simplesmente resolvê-los. Você consegue ser muito mais objetivo em relação a como os encara. Com o tempo, você resolverá muitas dessas coisas profundamente arraigadas e não resolvidas que tem na cabeça. Uma vez resolvidas, você se sentará para meditar e perceberá que a caixa de entrada mental está vazia. É uma sensação incrível abrir a nossa caixa de entrada mental e perceber que não tem nenhum e-mail. É um estado de alegria, bem-aventurança e paz. Depois de alcançar esse objetivo, ninguém quer desistir. E aí um trecho que eu destaquei. Se você consegue desfrutar de uma hora de bem-aventurança todas as manhãs, apenas ficando sentado de olhos fechados, vale muito a pena. Vai mudar a sua vida. Recomendo meditar uma hora todas as manhãs, porque menos do que isso não é tempo suficiente para alcançar o estado de meditação de fato. Se quiser realmente tentar a meditação, experimente por 2 meses, durante uma hora por dia, logo de manhã. Após cerca de 60 dias, estará cansado de ouvir a própria mente. Terá resolvido muitos problemas, ou terá os escutado o suficiente a ponto de enxergar além dos medos e além dos problemas. E aí depois ele fala um negócio aqui interessante, que é o seguinte: a meditação não é difícil. Tudo o que você precisa fazer é se sentar e não fazer nada. Apenas sente-se. Feche os olhos e diga: só vou me dar uma pausa de uma hora. Esta é minha hora de folga da vida. Esta é a hora em que não vou fazer nada. E aí ele fala uma coisa que é: se os pensamentos vierem, eles virão. Não vou lutar contra eles. Não vou acolhê-los. Não vou pensar muito a respeito. Não vou rejeitá-los. Só vou ficar sentado aqui por uma hora com meus olhos fechados e não vou fazer nada. Isso é difícil, velho. Por que você não pode fazer nada por uma hora? O que há de tão difícil em dar a si mesmo uma pausa? Uma coisa que eu gosto aqui, quem já tentou fazer meditação, e eu tentei, tem um tipo de meditação que eu não sei qual é, que as pessoas falam o seguinte: você fica e os pensamentos vêm e você ignora, você só deixa eles ir. Sendo que aquele negócio, quando você fala, não posso fazer isso, aí você faz isso, sabe? Então quando você fala assim, eu não posso lutar contra os pensamentos, eu tenho que deixar ir. Então fica um embate mental muito grande. Então, eu gosto dessa abordagem dele, falar o seguinte: velho, eu não vou lutar contra eles. Se vier, vieram, certo? Eu não vou acolher, eu não vou pensar muito, não vou rejeitar. Vai acontecer o que for aqui, eu só vou ficar de olho fechado. Então, para quem está iniciando, né, me parece uma abordagem mais fácil. É, que no final do dia, assim, eu tenho pouco conhecimento de causa sobre meditação, mas as poucas experiências que eu tenho tem a ver com aquela história de deitar, né? Ou seja, meditar antes de dormir. E eu levo nesse espírito aqui. O que tiver que é só ficar de olho fechado. Né? E é engraçado que cada experiência é diferente da outra. Mas vem aqui, voltando à leitura, uma pergunta para o Naval. Houve algum momento em que você percebeu que podia controlar a maneira como interpretava as coisas? Acho que as pessoas têm o problema de não reconhecerem que podem controlar a forma como interpretam e como respondem a cada situação. Ele disse assim, acho que todo mundo sabe que é possível. Eu destaquei esse trecho aqui para depois procurar e não procurei. Há uma ótima palestra de Osho intitulada A Atração pelas Drogas é Espiritual. E ele explica, ele fala sobre o motivo de as pessoas usarem drogas, todas elas, desde álcool, psicodélicos até maconha. Eles fazem isso para controlar o estado mental, para controlar como reagem. Algumas pessoas bebem porque o álcool as ajuda a não se importarem tanto, ou usam maconha para abstraírem, ou usam psicodélicos para se sentirem muito presentes ou conectadas à natureza. A atração pelas drogas, modo geral, é espiritual. De certo modo, toda a sociedade faz algo assim. As pessoas buscam adrenalina em esportes radicais, ou em estados de fluxo, ou em orgasmos. Qualquer um desses estados são almejados por pessoas que estão tentando sair de suas próprias mentes. Elas estão tentando fugir da voz em suas cabeças. O senso do eu super desenvolvido. No mínimo, não quero que meu senso do eu continue a se desenvolver e a se fortalecer à medida que envelheço. Quero que seja mais fraco e mais silencioso para que eu possa me concentrar mais em estar na realidade cotidiana do agora, aceitar a natureza e o mundo como ele é, apreciá-lo como uma criança faria. A primeira coisa é se dar conta de que podemos observar o nosso estado mental. Meditação não significa que, de repente, vamos adquirir o superpoder de controlar nosso estado interno. Não é sobre isso. A vantagem da meditação é reconhecer o quanto a mente está fora de controle. Está como um macaco arremessando fezes, correndo pelo cômodo, criando confusão, gritando e quebrando coisas. Está completamente fora de controle. É uma criatura maluca descontrolada. Você tem que ver essa criatura maluca com seus próprios olhos antes de sentir certa aversão por ela e então começar a se separar. Nesse distanciamento está a libertação. Aí nós perceberemos, nossa, não quero ser essa pessoa. Por que estou tão fora do controle? A consciência em si já basta para acalmar você. E aí vem um trecho que é assim, a meditação de insight permite executar o cérebro no modo de depuração até percebermos que não passamos de uma subrotina em um programa mais extenso. Tento ficar de olho no meu monólogo interno. Nem sempre funciona. Fazendo uma analogia com a programação de computadores, tento executar meu cérebro no modo de depuração tanto quanto possível. Quando estou conversando com alguém ou quando participo de alguma atividade em grupo, é quase impossível, já que o cérebro tem muitas coisas com que lidar. Se estou sozinho, como esta manhã, fui escovar os dentes e comecei a pensar em um podcast. Comecei a imaginar Shane fazendo um monte de perguntas e respondi a todas. Então percebi o que estava acontecendo. Coloquei meu cérebro no modo de depuração e apenas observei cada pequena instrução passar. Eu me perguntei, por que estou imaginando algo no futuro? Por que não posso simplesmente ficar aqui e escovar meus dentes? Isso é foda, velho. Acho que o Cury fala isso, né? O mal do século é a ansiedade. É isso. Né? Você tem alguma coisa importante que vai acontecer e você tá lá, velho. Né? Então isso aqui acho que é muito legal, porque é muito sincero. É o Naval dizendo, ele lidando com essas inquietudes dele, né? Então, pô, por que eu não posso simplesmente ficar aqui escovar a porra dos dentes? É a consciência de que meu cérebro estava se deslocando para o futuro e planejando alguma situação imaginária a partir do ego. Olha só, a partir do ego. E aí indaguei, abre aspas, bem, realmente eu vou ligar se eu passar vergonha? Quem liga, porra? Um dia eu vou morrer de todo jeito? Isso tudo vai voltar a estaca zero? Não vou me lembrar de nada? Então não faz sentido eu me preocupar. Eu vou tirar uma foto disso aqui, porque Eu converso com muitos wealth planners, com muitos consultores, grupo de mentoria, e eu vejo que às vezes a gente performa pior por uma preocupação que, concordando com o Naval, ela nasce do ego, né? Um pouco do. Isso tem a ver até com finanças. A gente vai lá para a psicologia financeira, né? O paradoxo do dono do carro é que você acha que está todo mundo olhando para você, mas está todo mundo olhando para o carro. E o cara está querendo se ver ele mesmo, fala assim: poxa, se eu tivesse esse carro, seria incrível. E não, poxa, o dono desse carro deve ser incrível. Então, é um pouco isso. Assim, o que é que as pessoas vão pensar como se as pessoas fossem parar a vida delas para criar uma referência e fosse existir a vida antes de ter visto a sua palestra e depois de ter visto a sua live? E não é assim, né? Não é assim. A grande questão, que é contraintuitiva, é que liberar essa energia faz com que você performe melhor, na verdade, né? Agora, é uma linha tênue, porque essa preocupação também, se ela é uma preocupação que ela não é egoica, né? Ela é uma preocupação a partir do aprendizado, da experiência das pessoas, então ela te empurra a dar o teu melhor. Né? Ela te pressiona a dar o teu melhor, a se preparar mais, a treinar mais e, consequentemente, performar mais também. E aí, voltando aqui ao Laval, né? Ele continua a leitura dizendo o seguinte: então, tá? Me desliguei e voltei a escovar os dentes. Percebi como a escova era boa. No momento seguinte, passei a pensar em outra coisa. Tenho que voltar para o meu cérebro e perguntar: eu preciso mesmo resolver esse problema agora? 95% das coisas para as quais o meu cérebro se desloca não precisam ser resolvidas naquele exato momento. Se o cérebro é como um músculo, é melhor deixá-lo em repouso, em paz. Quando surgir um problema específico, aí eu mergulho de cabeça nele. Agora mesmo, enquanto temos esta conversa, prefiro me dedicar a ficar completamente envolvido no assunto e a estar 100% focado nisso, em vez de pensar: ah, será que escovei os dentes direitos amanhã? A capacidade de se concentrar em uma coisa só está relacionada à capacidade de se envolver e de estar presente, feliz e, ironicamente, de ser mais eficaz. Eu não li o livro 100% Presente do Joel Jota, vou passar para você, Brunão. Mas eu acho que o resumo do livro está aqui, tá? Fala.
Voltando a citar Murilo Gann, que Naval deu uma sugestão aqui de cada pessoa meditar pelo menos 1 hora por dia. E eu acho que é uma sugestão que afasta um pouco as pessoas desse processo de meditação, porque ele fala, né, qual a dificuldade de você parar 1 hora para meditar? Eu acho que é justamente parar 1 hora.
Perdão,
Difícil
perfeito,
demais.
quer dizer.
Difícil demais. Ah, mas aí o Murilo ele traz uma outra recomendação nesse sentido de meditação. Ele diz que existe a UMM, que é a unidade mínima de meditação, que é basicamente você fechar o olho e respirar. Uma respiraçãozinha ali é uma unidade mínima de meditação. E ele sugere, antes de uma reunião importante, para ali 1 minutinho. Quantas UMM você consegue? 3, 4, 5? Não importa. Isso já ajuda a gente a se conectar mais com o presente. Conseguir respirar fundo ali. Porque quando a gente para respirar fundo, dificilmente a gente vai conseguir, logo na sequência, se estressar demais com alguma coisa, ficar com raiva de alguma coisa. O nosso sentimento geralmente é de tranquilidade, de paz, de presença. Isso ajuda muito nessa conexão com o presente. Acho que agrega muito aqui.
Fantástico, velho. Fantástico, muito bom. Que pena que não dá pra fazer um corte disso, né, Bruno? Tem que ter um sistema de filmar aqui pra você também ter seus cortes aí. Muito bom. Voltando aqui à leitura, e é isso, eu não tinha esse nome, o MM, né? Mas, por exemplo, sempre que eu vou entrar ao vivo, né? Ou quase sempre, eu diria, eu tento. Eu fecho os olhos e faço algumas respirações, porque isso ajuda a concentrar, né? Você voltar pro estado presente. E aí fala: é quase como se dessemos um passo atrás e observássemos as coisas sob uma perspectiva diferente, embora estejamos na nossa própria mente. Né? Os budistas falam sobre consciência versus ego. Na verdade, eles estão falando sobre como se pode encarar o cérebro, a consciência, como um mecanismo de várias camadas. Existe o cerne do sistema operacional em execução. E aí tem os aplicativos funcionando em primeiro plano. Eu gosto de pensar nisso usando linguagem geek de computador. Então ele faz muitas analogias com como funciona o software, como funciona o computador, É porque aí é o background dele, né? Mas, na verdade, voltando à leitura, estou voltando ao meu nível de consciência do sistema operacional, que é sempre calmo, está sempre em paz e, em geral, é feliz e contente. Estou tentando me manter no modo de consciência e não ativar a mente de macaco, que está sempre preocupada, assustada e ansiosa. A mente de macaco pode servir a propósitos incríveis, mas tento não a ativar até que seja necessário. Quando preciso dela, quero me concentrar apenas nisso. Se eu a executar o tempo todo, desperdiço energia e passo a ser a mente de macaco. E eu sou mais do que isso. Outra coisa, espiritualidade, religião, budismo ou qualquer doutrina que adotamos com o tempo nos ensinará que somos mais do que apenas a nossa mente. Somos mais do que apenas os nossos hábitos. Somos mais do que apenas as nossas preferências. Somos um nível de consciência. Somos um corpo, somos humanos modernos. Não vivemos o suficiente nos nossos corpos. Não vivemos o suficiente na nossa consciência. Vivemos muito neste monólogo interno nas nossas cabeças. Tudo isso foi programado em nós pela sociedade e pelo meio quando éramos mais jovens. Você é basicamente um aglomerado de DNA que reagiu aos efeitos do ambiente enquanto era mais jovem. Registrou as experiências boas e ruins e as usa para prejulgar tudo o que aparece pela frente. E aí começa a usar essas experiências, constantemente tentando prever e mudar o futuro. Conforme você envelhece, a soma das preferências que acumulou é muito, muito grande. Essas reações habituais acabam como trens desgovernados capazes de controlar o seu humor. Devemos controlar o nosso próprio humor. Por que não estudamos como controlar o humor? Que coisa magistral seria se pudéssemos dizer: neste momento, eu gostaria de estar no estado de curiosidade. Então, pudéssemos genuinamente entrar no estado de curiosidade. Ou dizer: quero estar no estado de luto. Estou de luto por um ente querido e quero chorar por ele. Quero mesmo sentir isso. Não quero que o problema de programação do computador que eu vou precisar encarar amanhã tire o meu foco. E aí ele vai trabalhando esse conceito. Ele diz assim: a mente em si é um músculo. Pode ser treinada e condicionada. Foi condicionada ao acaso pela sociedade para estar fora de nosso controle. Se você contemplar sua mente com consciência e intenção, que é um trabalho incessante, acho que poderá desvendar a própria mente, as emoções, os pensamentos e as reações. E aí poderá começar a se reconfigurar. Poderá começar a reescrever esse programa como bem entender. Meditar é se desligar do que a sociedade fala e começar a ouvir a si mesmo. Porrada, hein? E só funciona quando é praticada em prol do próprio bem. E aí ele tem outras coisas interessantes que é: caminhar é uma meditação ambulante. Escrever um diário é uma meditação escrita. Orar é uma meditação de gratidão. Tomar banho é uma meditação acidental. Sentar-se em silêncio é uma meditação direta. E aí, pegando aqui a unidade mínima de meditação, acho que experimentar fazer mais dessas coisas, né? Eu não coloquei em prática, mas fui recomendado a escrever um diário durante um mês, era 60 dias. E é engraçado como a gente tem que estar muito convencido do valor das coisas para poder enfrentar a construção do hábito, né? Porque são muitas provocações de pequenas coisas que não custam nada e que trazem benefícios de pessoas de credibilidade que estão dizendo que os benefícios são incríveis e ainda assim a gente resiste, né? Ou seja, você acabou de falar da história da unidade mínima de meditação. Pô, não custa nada, é um negócio que está ao alcance de todo mundo, é só você literalmente querer, e a maioria das pessoas que está nos ouvindo não vai colocar em prática.
Essa do diário é algo que eu vou colocar em prática também, porque eu comecei a fazer em 2020. Aí eu parei. Eu devo ter feito por uns menos de 30 dias no meu bloco de notas. Aí, dias desses aí atrás, eu por acaso fui rever meu bloco de notas, apagar algumas coisas e tal, e eu achei. E eu fui reler. e é muito bom.
É mesmo, velho.
Achei fantástico, assim. Meio que eu entrei na minha cabeça lá em 2020. E eu consegui enxergar muita coisa que mudou, né? Muita coisa que eu evoluí e tudo mais. Algumas coisas que eu, enfim, que eu desejava lá atrás e que algumas se realizaram, outras que não se realizaram. Enfim, eu consegui enxergar esse valor justamente de um processo que eu fiz ali por pouquíssimo tempo. E quando eu olhei agora, depois de 3 anos, eu fiquei imaginando, caramba, se eu tivesse continuado com isso daqui, eu acho que teria um valor gigantesco.
Agora, isso é uma coisa interessante. Outro dia desse, o Guilherme Rodrigues aqui, ele foi pegar um livro meu que é o Sonho Grande. É Dream Big. Porque esse livro tá em inglês. E aí, de vez em quando ele pega livro meu emprestado. Não, posso pegar e tal, beleza. E aí ele veio me chamar assim depois, né? Um dia depois, assim, mano, porra, muito massa tuas anotações e tal. Eu disse, por que muito massa? Porque eu não lembrava. Que essa é a diferença do livro físico, né? Você vai lendo o livro ali, e eu tinha o hábito de fazer anotações, não só sobre o livro, mas sobre aquilo para mim, né? E aí tem um trecho lá que ele conta que. Eu não sei se é essa parte do livro, se era esse, mas eu vou chutar aqui, que confesso que não lembro. É como se ele tivesse se desfeito de parte do Banco Garantia, e ele fez essa análise, pô, eu sou jovem ainda. Então, eu estou vendendo barato, porque eu estou querendo construir outra coisa e tal. E na época eu tinha vendido a participação numa pequena indústria. Tinha nada a ver comigo o negócio, que era lá do Ponto do Açaí e tal. Que é um negócio que eu fui sócio há muitos anos. E aí eu tinha escrito isso no livro. Assim, pô, eu estou fazendo exatamente isso agora, eu tenho 27 anos, então estou me desfazendo, tô, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí Guilherme achou do cacete, ele viu. Aí eu consegui entrar na minha mente ali naquela época, né? Mas pô, isso foi uma anotação ali, né? Imagina isso, 30 dias de diário que você consegue realmente entender mais como é que você pensava lá naquela época, deve ser bem interessante mesmo. Seguindo a leitura, escolha construir a si mesmo. Como assim? O maior superpoder é a capacidade de mudar a si mesmo. Pergunta pro Naval, qual foi o maior erro que você cometeu na vida e como se recuperou? E ele diz assim: cometi uma série de erros que resumiria da mesma forma. Os erros só eram óbvios em retrospecto, depois de um exercício que consiste em se perguntar: quando você tiver 30 anos, que conselho daria ao seu eu de 20 anos? E quando tiver 40, que conselho daria ao seu eu de 30? Talvez, se você for mais jovem, possa fazer isso a cada 5 anos. Sente-se e diga: ok, em 2007, o que é que eu estava fazendo? Como eu estava me sentindo? Em 2008, o que é que eu estava fazendo? Como eu estava me sentindo? Em 2009. Barará, barará. Como é que eu estava me sentindo? A vida vai desenrolar da maneira que tiver que ser. Haverá aspectos bons e ruins. A maior parte depende apenas da interpretação de cada um. Nascemos, temos todo um conjunto de experiências sensoriais e depois morremos. Cabe a cada um escolher como interpretar essas experiências. E pessoas diferentes as interpretam de maneiras distintas. Na verdade, eu gostaria de ter feito todas as mesmas coisas, mas com menos emoção e menos raiva. Porra! O exemplo mais notório foi quando eu era mais jovem e abri uma empresa. A empresa se saiu bem, mas eu não. Então processei algumas das pessoas envolvidas. No fim das contas, foi bom para mim e deu tudo certo, mas à custa de muita angústia e muita raiva. Hoje em dia, eu não teria a angústia e a raiva. Teria simplesmente ido até as pessoas e dito: olha, aconteceu tal coisa, vou proceder de tal forma, vou fazer isso assim assado, tal coisa é justa, essa outra aqui não é. Eu teria percebido que a raiva e as emoções são um preço caro a se pagar e são totalmente desnecessárias. Agora, estou tentando aprender com isso e fazer as mesmas coisas que considero certas, mas sem a parte da raiva e com um ponto de vista muito a longo prazo. Depois de adotar um ponto de vista muito a longo prazo e deixar a emoção de lado, não há como considerar essas coisas como um erro. Mais uma vez, os hábitos são tudo o que somos. Desde crianças, somos treinados a adquirir hábitos, incluindo fazer xixi no penico, quando chorar e quando não chorar, como sorrir e quando não sorrir. Essas coisas se tornam hábitos, comportamentos que aprendemos e incutimos em nós mesmos. Quando ficamos mais velhos, somos um conjunto de milhares de hábitos em execução constante no subconsciente. temos um pouco de capacidade intelectual extra em nosso neocórtex para resolver novos problemas. Nós nos transformamos em nossos hábitos. Isso me ocorreu quando meu treinador me passou uma série de exercícios para fazer todos os dias. Eu nunca tinha praticado atividade física diariamente. É um treino leve. Não é para pegar pesado com o corpo, mas eu fazia todos os dias. Percebi a transformação incrível e surpreendente que isso causou em mim, tanto física quanto mentalmente. Para ter paz de espírito, primeiro é preciso ter paz corporal. Isso é foda. O ensinamento que ficou para mim foi o poder dos hábitos. Comecei a perceber que tudo se resumia a isso. A qualquer momento, tento adquirir um bom hábito ou descartar um mau hábito que já tenha. É um processo demorado. Se alguém disser, quero ficar em forma, quero ser saudável, no momento estou fora de forma e acima do peso, bem, nada que seja sustentável vai funcionar em 3 meses. Vai ser pelo menos uma jornada de 10 anos. A cada 6 meses, dependendo da velocidade que você consiga fazer isso, você vai romper com maus hábitos e adquirir outros bons. Muito dos nossos problemas volta para a questão da... o excesso de dopamina e a gente fica muito imediatista, né? Ou assim, tem que entrar em forma porque vai ter uma festa. Tá chegando o verão. Tem que ser em 60 dias. Impressionante. Né? E aí, pô, muitos dos golpes que as pessoas caem financeiros também, tem que ficar rico rápido, né? Porque ficar rico com parcimônia não interessa, né? Tem que ser muito rápido. Uma das coisas abordadas por Krishnamurti é estar em um estado interno de revolução. Sempre devemos estar prontos internamente para uma mudança completa. Sempre que dizemos que vamos tentar fazer algo ou tentar criar um hábito, estamos tirando o corpo fora. Só estamos dizendo a nós mesmos, vou tentar ganhar um pouco mais de tempo. A realidade é que, quando nossas emoções querem que façamos alguma coisa, simplesmente tomamos a atitude, vamos lá e fazemos. Se você quer se aproximar de uma garota bonita, se quiser tomar um drink, se você realmente deseja algo, vá em frente. Quando dizemos eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo, estamos na realidade postergando, arranjando uma desculpa. Pelo menos, se você tiver autoconsciência, você poderá pensar, eu digo que quero fazer isso, mas na verdade não quero. Porque se quisesse, se eu realmente quisesse, eu simplesmente faria. Comprometa-se externamente com um número suficiente de pessoas. Por exemplo, se quiser parar de fumar, tudo que você precisa fazer é dizer a todo mundo que você conhece, parei de fumar, eu consegui, dou a minha palavra. E o que ele está falando aqui é que você cria uma pressão que, apesar do desconforto, ela te ajuda, né? E aí ele continua, é tudo que você precisa fazer. Vá em frente, certo? Mas a maioria de nós diz que ainda não está pronto. Sabemos que não queremos nos comprometer externamente. É importante ser honesto consigo mesmo e dizer, tudo bem, eu não estou pronto para parar de fumar. Eu gosto muito de cigarro. Vai ser muito difícil deixá-lo de lado. Eu vou continuar aqui, mas depois eu quero falar de um podcast que eu ouvi da autora daquele livro 100% Dopamina. Que ela fala sobre isso aqui. Em vez disso, diga, vou estabelecer uma meta mais razoável para mim. Vou reduzir para tantos cigarros por dia. Posso me comprometer externamente com isso. Vou me concentrar nessa meta por 3 ou 6 meses. Quando eu finalmente chegar lá, darei o próximo passo. Em vez de ficar me culpando por não parar de vez. Quando você realmente quer mudar, simplesmente muda. Mas a maioria de nós não quer mudar de verdade. Ainda não estamos dispostos a encarar a dor. Pelo menos reconheça isso. Esteja ciente disso e proporcione a si mesmo uma pequena mudança que de fato seja capaz de realizar. E aí ele fala um negócio muito massa, que é impaciência com as ações, paciência com os resultados. Não importa o que você precisa fazer, apenas faça. Por que esperar? Você não está ficando mais jovem, a vida está passando. Você não quer perder tempo esperando na fila. Você não quer ficar viajando de um lado para o outro. Não quer desperdiçar a vida fazendo coisas que sabe que, no fim das contas, não fazem parte da sua missão. Quando agir, você vai querer fazer tudo o mais rápido que for possível fazer bem, dedicando toda a sua atenção. Mas aí, Só é preciso ter paciência com os resultados, porque afinal você está lidando com sistemas complexos e com muitas pessoas. Leva muito tempo para que os mercados adotem produtos. Leva tempo para que as pessoas se sintam confortáveis trabalhando umas com as outras. Demora para que surjam produtos excelentes à medida que vão sendo aperfeiçoados. De novo, impaciência, e eu destaquei esse trecho aqui, impaciência com as ações, paciência com os resultados. Como disse Nive, a inspiração é perecível. Quando tiver inspiração, haja imediatamente. Isso aqui tem tudo a ver, inclusive, com produção de conteúdo. Quando tiver inspiração, produz, velho, né? Coloca para o mundo lá fora. Minimamente já registra, né? Se você for de registrar. Mas quando tiver inspiração, não deixe a passar, porque ela é perecível. O que eu ia comentar lá da história do 100% dopamina é que ela disse que ela tem trabalho clínico, né, como psicóloga ou psiquiatra, não lembro agora, esqueci o nome dela. Mas ela disse que recebeu uma paciente que estava com muito problema de ansiedade e que ela estava fumando muita maconha. E ela conversando e tal, disse assim, porra, eu fumo maconha porque é o que me deixa sob controle, assim, porque está com uma situação tão difícil e tal, não sei o que, que eu fumo e tal. E ela tem um processo que ela aplica lá com os pacientes dela, que é de, para que eu consiga diagnosticar melhor o problema, eu tenho que fazer um detox, né? Então ela recomendou para uma, ela conta essa história no podcast, né? É um podcast em inglês, eu não vou lembrar aqui como é que encontra ele. Mas se você buscar o nome da autora, você vai encontrar no Spotify. Aí ela fala o seguinte, ó, para que eu consiga clinicamente entender se é realmente ansiedade, o tamanho da ansiedade, como é que a gente vai tratar e tal, não sei o quê. Vamos fazer um desafio? Vamos passar 30 dias então, sem bebida alcoólica e tal, não sei o que, e sem maconha também, sem coisas que podem interferir aqui na minha análise, né? Mas são só 30 dias. Aí a paciente, pô, você quer me fuder, né? Porque, pô, o negócio já tá ruim, aí eu venho pra cá pra ficar menos pior, e a única coisa que tá fazendo com que eu consiga lidar com essa parada aqui é fumar um beck de vez em quando. Você tá dizendo pra eu parar de fumar? E aí ela diz assim, tá bom. Quer dizer, então, que você pretende fumar essa quantidade de maconha para sempre? Esse é, assim, é o seu estilo de vida? Não, né, porra? Tô fumando agora porque o bicho tá pegando aqui e tal, não sei o quê. Aí ela, então, sei lá, por 5 anos desse jeito? Não. Mas é o quê, então? Por um ano? A pessoa diz assim, sei lá, não sei. Sabe onde é que eu tô querendo chegar, né? Aí ela conta desse caso da paciente, ficou pensativa, assim, disse assim, ó. Assim, se a gente não conseguir parar 30 dias, talvez você não tenha tanto controle, assim, sobre o uso da maconha como você entende que tem. E aí ela faz essas provocações de propósito, porque ela sabe que realmente é muito difícil, ela, na verdade, reconhece quando a pessoa já está mais dependente daquilo ou não e tal. Mas essa paciente em específico que ela contou a história, ela topou e ela conseguiu, e os primeiros dias foram muito ruins, depois um pouco menos ruins, menos piores e tal. E que, aí que chega na conclusão dela, né? Muitas vezes, o artifício que eu utilizo para combater um problema é ou se torna causador do problema. Então, no caso dessa paciente, descontinuar o uso de maconha, que era utilizado sob a justificativa de reduzir a ansiedade, tirou a ansiedade dela, né? Então, isso aqui tem a ver com alguma coisa que o Naval falou, que eu já não lembro aqui, porque passamos por muita coisa. Mas, Brunão, vem aqui depois um outro tópico que é, eu acho que já se desconectando dessa parte meditacional, né? E falando de crescimento, estabelecimento de metas. Então, como a gente muda o assunto aqui, já estamos no episódio mais longo, acho que a gente corta aqui, né? E esse episódio, ele tem uma característica, ele é longo, mas ele teve alguns pontos altos, assim, pelo menos para mim. O que é que você separou aí, Brunão, de frase de episódio?
Frase de episódio. Voltando para o tópico de meditação, eu gostei muito dessa frase aqui. Meditar é se desligar do que a sociedade fala e começar a ouvir a si mesmo.
Perfeito.
Gostei muito dessa frase aqui.
O que, que a gente vai recomendar aqui, né? Acho que é menos sobre produção de conteúdo esse episódio.
É menos. Eu queria fazer uma recomendação aqui. Porque à medida que eu tava ouvindo aqui, né, esse trecho sobre meditação, eu fiquei pensando, poxa, eu não tenho a prática da meditação, mas eu tenho sido beneficiado recentemente por um esvaziamento da mente por outro processo, que é o da psicoterapia.
Tá bom?
E que eu não sou especialista, não sei dizer se tem realmente os mesmos benefícios, mas é, como eu falei no início, no final do último episódio, né? Meditação é uma coisa que eu não escuto ninguém falando mal. Terapia é a mesma coisa. E eu entrei nesse processo justamente por curiosidade. Eu não entendia que eu estava precisando. E uma vez que eu entrei, até comentando com alguns amigos que eu comentei, eu tô fazendo tal, não sei o que, o pessoal depois perguntou: e aí? O que é que tá achando? Esse bicho. Eu
É um
entrei
caminho sem
achando que
volta.
eu não tinha problema nenhum, agora tô cheio de problema.
Entendi.
Mas, é, apesar disso, gostando muito assim do processo, eu acho que tem muitos dos benefícios que o Naval colocou aqui com a meditação. Eu acho que acaba sendo uma forma de você ter um acompanhamento profissional para conseguir esse esvaziamento da mente, né? É um, acho que fica uma boa recomendação aí também.
Eu lembro que conversando sobre a construção de uma sociedade com Ramiro Gomes Ferreira e com Bruno Strack, em Porto Alegre, a gente conversando lá no restaurante e os caras dizendo assim: meu irmão, tem que fazer terapia. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Esquece. Preciso muito, não preciso, sou fodão. Tem que fazer. E não cruzei com a terapia ainda, ó. Não. E tem uma coisa muito inteligente no teu comentário, Bruno, que é o seguinte: pô, entrei por curiosidade, né? Aquelas que as pessoas falam tão bem e tal. Mas enfim, acho que aqui, talvez resumindo, porque não temos calibre, a gente tem que respeitar isso, né? Nem o Bruno nem eu, para dizer que você tem que fazer algum tipo específico de terapia ou de meditação. Mas acho que aqui é mais voltar para você mesmo e pensar em, porra, qual é a unidade mínima de atitude que você pode tomar para se conectar mais com você mesmo. Nem que seja pelo interesse egoísta de se tornar menos egoísta, né? Ou seja, esse negócio do exemplo dele do escova de dente, né? Porra, isso é muito verdadeiro, velho. Você vai fazer uma apresentação, aí fala aqui para muitos consultores, né? Uma entrevista numa rádio, uma palestra, sei lá, você vai receber um cliente importante. No seu trabalho, você vai fechar uma negociação importante e você fica, aí sonha com isso e fica pensando nisso e tá, como é que vai ser, como é que as pessoas vão achar e tal, não sei o quê. E tudo isso é ego, é assim, porque você está preocupado em o que é que as pessoas vão achar de você? Será que você não dá só pra, né, se concentrar mais no aqui e no agora? E isso, né, pô, não precisa defender. Passamos 40 minutos falando disso, né? Isso traz uma série de benefícios para você. Então, também paradoxal, né? Nem que seja pelo interesse egoísta de se tornar menos egoísta, mas enfim, muitas provocações aqui para que você se aproxime da sua melhor versão. Com isso dito, muito obrigado pela sua companhia neste episódio reflexivo e um pouco mais longo, e espero encontrar com você, como já cantamos essa pedra no último episódio, estamos caminhando para a reta, já estamos na reta finalíssima do livro, e por isso mesmo, também espero encontrar contigo no próximo episódio aqui do nosso podcast, Segredos Financeiros. Um forte abraço e até a próxima.